ministro, vamos começar falando do programa PEDMEIA, a poupança do ensino médio. Ela beneficia atualmente 3 milhões e 900 mil estudantes em todo o país. Em novembro, ela completou um ano de lançamento. Quais transformações essa política aí gerou para promover a permanência desses estudantes na escola?
Nossa, primeiro foi uma decisão importante que o presidente Lula tomou, porque os números mostravam, e a gente precisa, eu sempre digo que nós brasileiros precisamos nos indignar com esse número, de que quase 480 mil jovens por ano no Brasil deixam a escola pública do ensino médio no nosso país. Então, imaginar, quase 500 mil de jovens abandonam ou deixam a escola. Então isso é algo muito grave. E o grande motivo da razão desse abandono é uma questão financeira. É aquela idade laboral que o jovem sente a necessidade de trabalhar, para comprar algum bem pessoal, para e sair com a namorada, enfim, ou a necessidade de ajudar a família. Então há esse aspecto importante. Então o PEDMEIA é um programa educacional, sempre gosto de frisar isso, que é um estímulo para que o jovem não precise abandonar a escola por questões financeiras. Então a União, com a parceria com os estados, é porque são os estados que administram, que gerenciam as redes do ensino médio, então eles verificam a matrícula, aí verificam a frequência e se são aprovados no final do ano. O programa foi lançado no final do ano, mas só foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro. Foi tão rápido, foi aprovado em dezembro. Em março a gente já começou a pagar os alunos já no ano letivo desse ano, 2020. Então nós só vamos ter um balanço de um ano de execução do programa só no próximo ano. Para a gente, a partir de fevereiro, nós vamos saber o quanto a gente conseguiu reduzir a infrequência do aluno, o quanto a gente conseguiu ampliar a aprovação do aluno. E uma coisa importante, que posso até que me adiantar, mas ainda não tenho o dado real, a quantidade de jovens que retornou para a escola depois do programa. Inclusive que agora, no segundo semestre, passou a atender também a educação de jovens e adultos também. Então, nós estamos já com quase 4 milhões, começamos com os beneficiários do Bolsa Família, ampliamos por Cade Único, então, num total de quase 6 milhões e 800 mil jovens que a gente tem na escola pública, no ensino médio, a gente está já com quase 4 milhões de pessoas sendo beneficiadas. E eu tenho ouvido importantes depoimentos de jovens, ele recebe a conta dele, Mariana, abre a continha, pode fazer o Pix, acompanha o rendimento na poupança, porque ele recebe mensal e vai receber agora, passando de ano, R$ 1.000 numa poupança que ele só vai poder sacar ao final da conclusão do ensino médio. Então o objetivo do programa é juntamente com outras ações governamentais, garantir a redução da evasão escolar no nosso país.
Tem um efeito pedagógico à parte aí, né, ministro, de lidar com o próprio
inclusive,
dinheiro.
Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com a Caixa para que haja educação financeira nas escolas. Porque também um sonho de um jovem desse é ter um cartãozinho do banco, ter uma conta no banco, ele tem a conta aberta automaticamente, ele tem o cartão tanto físico como o cartão digital. Ele pode fazer pagamento. Então, assim, também tem toda uma questão de orientação financeira para o próprio jovem, para ele poder acompanhar o rendimento da sua poupança. Então, eu não tenho dúvida, tem sido um programa importante e só a sensibilidade do presidente Lula para criar um programa dessa natureza.
Agora, ministro, o programa, ele faz diferentes tipos de incentivo, né? Ele incentiva na matrícula, depois na frequência, ao fazer o Enem, né? Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco, é uma estratégia dividir esses incentivos, né, nessas diversas partes para manter o aluno na escola?
Não tem nem dúvida. Inclusive, a frequência... E tem outra coisa, Mariana. Se ele não garantir a frequência de pelo menos 80%, é suspenso o repasse do recurso dele. Se no mês seguinte ele aí volta a receber.
Tem
então,
que cumprir
tem que
etapas,
ter a contrapartida.
Né?
Garantir a presença de sala de aula e passar de ano para receber. E o Enem foi importantíssimo. Por quê? Porque o Enem é a porta de entrada do nosso jovem para o ensino superior. Eu vou te dar um dado. Ano passado, os alunos regulares das escolas públicas que estavam aptos a fazer o Enem, que é o terceiro ano do ensino médio, apenas 54% dos alunos em 2023 fizeram a prova. Você sabe quantos? Aliás, 58%. Você sabe quantos por cento agora esse ano de 2024? 94%. Nós quase que dobramos a quantidade e eu não tenho dúvida que foi por conta do estímulo do PEDMEIA, porque quem faz a prova do Enem recebe uma parcela a mais do pé de meia. E por que isso? Porque o Enem é gratuito, e o Enem é a porta, repito, para que você queira ir para a Universidade Federal, fazer o SISU, fazer o ProUni, até ter um financiamento do FIES, você precisa fazer o Enem. Então é uma forma importante de dar esse estímulo para que o jovem possa sonhar em ir para a universidade.
Agora, ministro, uma outra ação importante aí do MEC é o investimento em escolas de tempo integral. Quanto que essa política avançou esse ano e quais as projeções aí para os próximos?
Só para dar até uma novidade aqui, que era para o presidente anunciar agora em dezembro, mas ele vai anunciar já em janeiro, é que nós vamos criar o pé de meia licenciatura. Esse jovem que já fez o Enem esse ano, porque ele tem uma grande dificuldade hoje de ter bons professores da licenciatura brasileira formados nas universidades. Então, esse jovem, nós vamos estimular que o jovem que tem uma boa nota do Enem, se ele escolher as licenciaturas do ano que vem, em janeiro, ele vai receber uma bolsa como um pé de meia licenciatura, desde o primeiro dia que ele entra na universidade até o último dia dele sair. Na mesma lógica, mensal e anual. Então, também é um estímulo para que a gente possa ter bons professores com notas boas do Enem também na sala de aula em todo o país. O programa de tempo integral foi uma outra grande decisão do presidente, foi um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional ainda em 2023, onde a gente colocou uma meta de 1 milhão de ampliação de 1 milhão de novas matrículas na educação básica por ano no Brasil. Primeiro ano, que foi esse ano 2024, a gente alcançou. A gente pactuou mais de 1 milhão de matrículas, mas efetivamos em torno de 980 mil matrículas. Quase atingimos a meta, praticamente atingimos a meta. E um investimento de 4 bilhões de reais por parte do governo federal. Já pactuamos para o ano que vem. Já pactuamos algo em torno de 945 mil novas matrículas na educação básica para o ano 2025. Quem é que define essa matrícula? São as redes. É o prefeito, é o município, é o estado que diz, não, eu quero ampliar no nono ano do ensino fundamental. E a gente antecipa recursos para o município, para que ele possa investir na melhoria do refeitório, para que ele possa investir na infraestrutura da escola, porque a partir do segundo ano ele é absorvido pelos recursos do Fundeb. Então, o estímulo que o governo federal está dando, para que a gente possa ampliar esse tão importante programa, que é a criança, o jovem passar o dia na escola, fazer as refeições, e além das disciplinas normais curriculares, fazer atividades esportivas, culturais, curso de informática, curso de línguas, são as redes que constroem o modelo pedagógico de cada escola.
Ministro, a gente teve expansão também nos institutos federais, o senhor viajou bastante esse ano aí, inaugurando obras de institutos federais, novos campi, ampliação. A meta são 100, né? 100 novos campi de institutos federais, é isso? Quantas matrículas a gente deve ter?
É isso, Mariana. E eu estou correndo com isso que o presidente, porque antes do presidente, nós já tínhamos 140 campi de institutos federais no Brasil. Depois do presidente Lula, aí com a presidenta Dilma, nós temos hoje 784, com mais 100 vamos para 800. Vamos para 784 com esses 100 novos institutos federais que o presidente lançou. E eu estou correndo que o presidente quer chegar a 1000. Então, quanto mais rápido implementar, e esses 100 novos institutos, nós vamos alcançar 140 mil novas matrículas, e é exatamente naquela estratégia do ensino técnico profissionalizante para os nossos jovens brasileiros. E o Instituto Federal é um centro de excelência, é uma escola hoje de grande reconhecimento, não só nacionalmente, mas internacionalmente, que é um modelo vencedor, vamos dizer assim, brasileiro, que exporta para outros países o modelo do Instituto Federal. E nós estamos muito empolgados para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar esses novos. E nós estamos até comprando prédios já existentes para implementar, para não esperar a construção do início de um novo campus. Então, eu não tenho dúvida que será um grande passo importante, é mais um outro grande passo importante do governo do presidente Lula.
Para todos os estados, ministro?
Todos os estados hoje estão recebendo novos institutos federais, de acordo com o seu tamanho. Tem estados que estão recebendo 8 institutos, por exemplo, São Paulo está recebendo 12 novos campi, né? Então, estados recebem menores, recebem 2, 3, mas todos os estados estão sendo contemplados com esses 100 novos institutos.
Ministro, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar de perguntar sobre o compromisso criança alfabetizada, porque sem alfabetização a gente não chega em nenhum desses outros programas, né? Então, eu queria que o senhor falasse do valor que está sendo investido, né, nos estados, se me corrija se eu estiver errado, é 1 bilhão de reais, é isso?
Isso.
Em pouco mais de um ano, como é que estão as metas aí?
Mariana, esse foi o primeiro programa que nós procuramos implementar, porque quando uma criança não aprende a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental, eu comprometo todo o ciclo escolar dela. É por isso que eu tenho uma evasão tão grande no ensino médio. Então, eu preciso estancar ali no início. Né? Todos os estudos e evidências já mostram isso. Ela não aprende na idade certa, ela se reprova, vai repetir e acaba abandonando a escola. Então, quando a pandemia agravou muito a alfabetização. Então, quando nós assumimos o governo, 63% das crianças não sabiam ler e escrever na idade certa. Então, nós construímos uma grande política com os municípios e estados, os comitês estaduais. Hoje, nós temos mais de 7.500 alfabetizadores, numa rede de alfabetizadores em todo o Brasil. Estamos financiando material didático, formação de professores, cantinho de leitura nas escolas, todo um modelo pedagógico. Conseguimos já no primeiro ano dar um salto importante, voltar a patamares pré-pandemia e traçamos uma meta, porque toda política pública, Mariana, tem que ter uma meta. Então, a nossa meta é que nenhum município, pela primeira vez fizemos uma avaliação censitária por aluno, por escola, para ter uma ideia da realidade de cada município, e ter uma meta pactuada por todos os governadores até 2030, não termos nenhum estado com menos de 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. É porque hoje a gente tem uma disparidade muito grande. Tem estado com quase 90%, como o caso do meu estado, do Ceará, que foi um modelo importante que nós implementamos ao longo dos anos, mas tem estados com 23% de alfabetização de crianças na idade certa. Então, a gente quer fazer com que todo o país garanta a alfabetização de crianças na idade certa, e o presidente Lula agora era para ter premiado agora no final desse ano, mas por conta do problema de saúde dele, é o reconhecimento de um selo do esforço que os municípios, é o selo ouro, prata e bronze, do esforço, do reconhecimento pelo trabalho que esses municípios, que essas redes, que esses governadores, que os prefeitos, que o diretor de escola, que os secretários estão fazendo para avançar nessa política, que eu considero uma das mais importantes legados, um dos mais importantes legados que a gente possa deixar para a nossa sociedade.
Bom, nós conversamos com Camilo Santana, que é o ministro da Educação. Ministro, obrigado pela participação e pelas informações aqui na retrospectiva da Voz do Brasil.
Obrigado, Nazi. Obrigado, Mariana. Foi um prazer.